Já estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. O requerimento, teremos de fazer um intervalo mais longo no próximo requerimento. E como tinha referido, temos um requerimento do PSD sobre os atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos. A nossa grelha TEPS é igual, abstenho-me de reproduzir, e dava desde já a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, no dia 27 de março, numa audição regimental da Comissão de Saúde, eu confrontei a Senhora Ministra com um conjunto de casos de doentes oncológicos com diagnóstico feito que acabaram por falecer sem sequer conhecer os resultados dos exames que tinham feito e, por isso, foram severamente privados do acesso à saúde. Nessa ocasião, a Senhora Ministra reconheceu a existência de um caso e, depois, numa resposta posterior, o Senhor Secretário de Estado assinalou que não era um caso, eram dois. Um caso em Portimão e um caso em Faro, sendo que este último já teria sido resolvido. Eu prontamente rejeitei essa tese e sinalizei que não eram apenas dois casos, era um conjunto mais significativo de casos. Os que eu apurei, e tenho provas insufismáveis para o demonstrar, são pelo menos 5 casos em Portimão e um número indeterminado de casos em Faro. Ora, o que se verifica é o seguinte, após termos ouvido o CHUA e o IPO. O CHUA disse que não havia razões financeiras que motivassem esses casos. O IPO disse exatamente a mesma coisa. E, portanto, o que nós temos que avaliar é saber quais as razões que tiveram subjacentes a essa violação dos direitos desses cidadãos. Porque, no fundo, o que aconteceu é que o IPO exigiu, após a caducidade de um protocolo que estava celebrado e que garantia a realização das análises a esses doentes oncológicos, para poderem fazer os tratamentos dirigidos, que esses doentes, no fundo, pudessem ter acesso quando as suas análises eram enviadas para Lisboa, para o IPO, acompanhadas por uma garantia de pagamento. Ora, o CHUA não foi capaz de emitir essa garantia de pagamento. Nós até hoje não sabemos porquê. Sabemos que esses termos de responsabilidade, como são conhecidos, dizem lá, garantia de pagamento de uma entidade pública à outra, e que essa é a sua função essencial, e até hoje se desconhece que essas garantias, que esses termos de responsabilidade tenham outra função que não essa. Veja-se que o IPO veio dizer aqui que o seu entendimento, após a caducidade desse protocolo, era exigir, para garantia do conhecimento de quem era a amostra, da garantia de pagamento do termo de responsabilidade. E, portanto, das duas uma, ou o CHUA não tem dinheiro porque esses termos de responsabilidade são emitidos de forma automática, ou seja, se não houver fundos estabelecidos no hospital, eles não conseguem emitir esse termo de responsabilidade e, portanto, não conseguem enviar. Aliás, o IPO reconheceu que uma análise em concreto tinha sido devolvida. Eu tenho informações indesmentíveis que o número de análises é muito superior. Até pode ter havido casos de análises que não foram sequer enviadas na medida em que já sabiam qual era o procedimento do IPO e, portanto, não vale a pena enviar análises para o IPO se não conseguem emitir a garantia de pagamento, porque o IPO diz que precisa da garantia de pagamento, do termo de responsabilidade, para assegurar a realização das análises. E estamos nisto. E vou-lhe dizer mais, Sra. Ministra, que acho que é essencial que a Sra. Ministra tenha
concluído, Sr. Deputado.
Eu tenho informações, e falo, não transmitirei porque exigem identidade pessoal, proteção de identidade pessoal, de que esses casos se continuam a verificar com atrasos superiores a 6 semanas. Há casos que foram públicos, Sra. Deputada, e sabe muito bem disso, e fica-lhe pessimamente estar a encobrir isso. Sr. Não, deputado, há mais do que um caso, até porque o Sr. Secretário
concluindo,
de Estado reconheceu dois. E, portanto, eu agradeço que não me interrompa,
concluindo,
sobretudo
Sr. Deputado,
quando a sua observação não tem conhecimento
deputado,
sobre a matéria.
Sr. Deputado,
e, portanto, o que eu quero perguntar à Sra. Ministra é se os doentes do Algarve podem ter a segurança que não vão ser privados e que esta cruel desumanização do Serviço Nacional de Saúde não procede.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Porque este episódio é um episódio que põe em causa a confiança, a segurança, a confiabilidade do
Muito
sistema.
Obrigada.
E por pôr em causa isso, põe em causa põe em causa os cidadãos e os seus direitos mais elementares.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, cumprimentar o PSD por este requerimento tão importante para o Serviço Nacional de Saúde e que nós vamos acompanhar, senhor deputado, e não estamos aqui para encobrir nada. Estamos aqui para que a senhora ministra, e aproveito para cumprimentar a ela e a sua equipa, possa explicar, tintim por tintim, como se diz na minha terra, todo o processo e tudo o que há a dizer sobre esse caso. Se o senhor deputado e o grupo parlamentar do PSD estão preocupados, não estão mais preocupados connosco quando existe alguma coisa que não correu tão bem. Agora, efetivamente, o termo que o senhor, o termo de responsabilidade que o senhor aqui traz, o que eu vejo são as declarações, quer do senhor Presidente do IPO de Lisboa, quer do senhor Presidente do Conselho de Administração do SUA, dizendo que os exames não foram feitos, não foi por causa de uma questão financeira, mas sim por uma questão de segurança. Não fizeram o exame por uma questão.
Senhora deputada Joana Lima, posso dar dá-me licença, senhora deputada Joana Lima. Senhor deputado Cristóvão Norte, eu pedia que deixássemos, mas não tenho nada que. Uma coisa são os apartes parlamentares, são normalíssimos. Senhor deputado, os apartes parlamentares, isto também serve para o senhor deputado António Saldo, os apartes parlamentares são normalíssimos. Haver uma conversa entre, ou uma discussão paralela à intervenção da senhora deputada é que não. Senhora deputada Joana Lima, faz favor de concluir a sua intervenção, que tem direito a fazer.
Muito obrigada, senhor Presidente. Continuando a minha intervenção, senhor deputado Cristóvão Norte, dizia-lhe que se os senhores se preocupam, nós nos preocupamos muito mais. E não é por acaso que este governo já introduziu no Sistema Nacional de Saúde mais de 1.500 milhões de euros, a mais do que vocês no vosso tempo. E, portanto, há uma preocupação enorme deste Governo de resolver todos os problemas. Se houve um caso concreto que é preciso explicar-se, com certeza que o Sr. Ministro está aqui, com a sua capacidade, com a sua boa vontade e com o seu empenhamento ao serviço do Serviço Nacional de Saúde para nos dar as explicações a todos, ao Grupo Parlamentar do PSD e a todos os grupos parlamentares aqui. Portanto, Sr. Deputado, lamento que tenha posto o tom que pôs neste assunto. Eu também percebo, Sr. Deputado, e felicito-o ao cabeça de lista, foi anunciado pelo Algarve, e, portanto, isso faz de si bem trazer o assunto com mais veemência, porque há trabalho eleitoral a fazer. Eu, como não sou cabeça, estou à vontade para falar no assunto, não sou cabeça de lista no Algarve e, portanto, por isso sou imparcial e isenta. Simplesmente me preocupo, como todos nós, pelo Serviço Nacional de Saúde e o assunto em concreto. Senhora Ministra, gostaria que nos explicasse o que foi feito, se existe protocolo, qual o termo de responsabilidade, para que esclareça todo este procedimento, todo este processo, para bem do Serviço Nacional de Saúde, dos utentes e, sobretudo, dos utentes e dos doentes oncológicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, uma vez mais. Eu creio que todas e todos nós conhecemos o caso em apreço. Eu creio que todos nós conhecemos o caso que estamos aqui a apreciar. Já fizemos várias audições sobre o mesmo, tanto ao Conselho de Administração do SUA, como à Ordem dos Médicos, como ao IPO de Lisboa. E, efetivamente, a primeira palavra é lamentar que este caso tenha acontecido, como é óbvio. Atrasos destes, independentemente do que viesse a ser o resultado ou a consequência, não devem acontecer. A segunda palavra é tentar perceber, efetivamente, o que aconteceu. Porque no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, dizem-nos que não foi nada por indisponibilidade financeira, nada teve a ver com falta de verbas, etc. Que houve uma mudança a determinado tempo na relação entre duas instituições, que obrigou, da parte do IPL Lisboa, à emissão de um termo de responsabilidade e que essa mudança de relação entre instituições terá levado, neste caso, a este atraso, mas que não conheciam outros casos também. A Ordem dos Médicos disse-nos mais ou menos a mesma coisa, que não tem conhecimento de ter havido problemas financeiros ou de fluxos financeiros entre instituições do SNS que tenham impedido a realização de qualquer exame e que também não tinham conhecimento de outros casos. E o IPO de Lisboa disse-nos também o mesmo. Eu sei que, certamente, tanto a Ordem dos Médicos, como o IPO de Lisboa e como o Ministério da Saúde terão investigado, averiguado o que se passou, e eu creio que é isso que é preciso saber, que é o que é que se passou. Porque mudanças de procedimentos burocráticos com consequências destas são, enfim, consequências graves e que se deve acautelar. Se foram questões financeiras, que até agora ninguém confirmou que tenham sido, será ainda mais grave. Mas é importante perceber isto. E para que também não fique nenhum anátema ou nenhuma suspeição, também é importante perceber se é um caso isolado, se acontecem mais, se aconteceram mais casos, nomeadamente entre estas duas instituições, entre o CHUA e o IPO Lisboa, ou entre outras instituições dentro do Serviço Nacional de Saúde. Não faz sentido nenhum que entre instituições do SNS haja problemas de comunicação, seja burocrático, seja financeiro, que leve a atrasos de exames e a atrasos até de diagnósticos e impedimento de acesso a terapêuticas. Portanto, é isso que é preciso esclarecer, enfim, o que aconteceu aqui, se foi identificado o problema para que não volte a acontecer e se há mais casos identificados e como se está a cautelar que não existam mais casos, seja, enfim, pelas razões que foram identificadas aqui ou por outra razão qualquer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galri Sanet. Tem a palavra, Sra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda temática, que reportamos da maior gravidade, uma vez que se trata de um grupo de doentes muito vulneráveis, que são os doentes oncológicos, acho que se impõe o enquadramento do caso está feito. Basicamente temos atrasos para além do razoável naquilo que inicialmente e alegadamente começou por ser um caso de um doente com cancro do pulmão. Aquilo que é o nosso conhecimento in loco da realidade aponta para mais casos. Eu penso que é importante que sejamos claros, qualquer que seja o número, seja um cidadão, sejam mil, existe gravidade quando os portugueses estão impedidos de ter acesso em tempo útil aos cuidados de saúde, nomeadamente em situações como deste tipo, em que há questões prognósticas que dependem, obviamente, da rapidez da realização de determinados exames e depois da aplicação das terapêuticas correspondentes. Portanto, a nossa primeira solicitação é no sentido de a Sra. Ministra nos poder dar dados adicionais, se os tem, sobre esta questão, uma vez que, efetivamente, quer o CHUA, quer o IPO, responderam em comissão de que não se tratava de assuntos financeiros, mas nós não podemos deixar de inferir, com clareza, que face aos problemas e à realidade que o CHUA nos retratou, de facto ficou patente que há problemas orçamentais para adquirir determinado tipo de serviços. E, portanto, não podemos deixar, pelo menos, de ter isto clarificado, porque estamos a falar de um hospital onde as verbas que foram orçamentadas não foram todas executadas, onde há problemas na contratação, por exemplo, de anatomopatologistas que trabalham em contentores e onde deviam estar 9, estão 2, e, portanto, há seguramente, podemos aqui inferir, qualquer um de nós, profissional do ramo da saúde ou não, perceber que com o volume de amostras e com o escasso número de profissionais de saúde para lhe responder, haverá seguramente atrasos. Nós tivemos a ocasião de dizer, e não sendo este o âmbito estrito da audição, mas porque perpassou de tudo aquilo que fomos ouvindo e conhecendo in loco, que de facto para os doentes oncológicos da região do Algarve há atrasos claros na realização de exames, sejam eles de exames de imagem que estão externalizados, a maior parte deles, por incapacidade de resposta do hospital, seja em procedimentos cirúrgicos, onde comprovadamente temos nota de atrasos, e, portanto, é para nós preocupante, qualquer que seja o número de casos, que tenhamos uma clarificação sobre inclusivamente o que é que se está a passar agora, Sra. Ministra, porque temos informação de que cessou um protocolo com a indústria farmacêutica que de alguma forma viabilizava a realização deste tipo de exames e gostaríamos de saber o que é que do seu conhecimento se está a passar agora para efetivamente as pessoas do Algarve, que lamentavelmente em várias áreas têm limitações no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente, insisto, os doentes oncológicos, o que é que neste momento podem contar por parte do seu Governo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar, se for possível, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto que traz cá a Sra. Ministra e os seus secretários de Estado, e como já aqui foi também dito, esta Comissão já teve a oportunidade de ouvir quer o CHUA, quer o IPO de Lisboa. Obviamente que o PCP só pode dizer que lamenta a situação, obviamente, nós só nos podemos dizer que lamentamos a situação e que, obviamente, nela não deveria ter ocorrido, não deveria ter acontecido. Mas também ouvimos claramente, quer o CHUA, quer o IPO de Lisboa, dizendo e foram unânimes em dizer o seguinte: no período em que aconteceu esta situação, o CHUA enviou outros testes outras amostras para serem realizadas no IPO de Lisboa. Isto foi mencionado pelo IPO de Lisboa na última audição. Não foi daquele exame, Sr. Deputado, ouça, tendo em conta que aquele exame de facto esteve muito tempo para ser devolvido ao IPO, outros exames foram realizados e foram enviados do CHUA para o IPO, isso foi dito na audição do IPO de Lisboa, foi dito aqui também pelo IPO de Lisboa que nenhum teste, nenhuma análise ficou por fazer por questões de financiamento, e este é um aspecto do IPO, Sr. Deputado. Calma, o Sr. Deputado está excitadíssimo, tenha calma, a tarde é longa. E portanto, o assunto é demasiado sério e deveria ser de serenidade, porque é de facto um assunto sério e aquilo que o PCP espera é que não volte a acontecer. Não deveria ter acontecido e que não volte a acontecer. É isso e é essa a mensagem e a principal mensagem que o Grupo Parlamentar do PCP aqui disse. Agora, nós estamos aqui a relatar os factos que aqui foram ditos e é isso que nós queremos também ouvir do Governo, porque é esta a informação e é esta a razão de estar cá o Governo, é para dar esclarecimentos sobre aquilo que apurou relativamente a esta situação. E, portanto, estava eu a dizer e reafirmo que o IPO disse aqui em comissão que nunca nenhum exame foi feito por qualquer questão de financiamento ou de falta de pagamento. O que nos parece, isso de facto, de salientar. Foi aqui também dito pelo IPO que tal resultou de uma alteração ao nível dos procedimentos do IPO, que entenda o IPO, que é para aumentar a segurança na realização dos exames, ao qual nós parece-nos que também é de relevo. Também o dissemos na audição do IPO, que provavelmente associar a informação adicional a um termo de responsabilidade que tenha alguma conotação de pagamento, que isso pode ter levado a que haja alguma inferência de: se envio o termo de responsabilidade, posso ter que ter este encargo financeiro e, portanto, também pode haver esta associação que não descartamos. Concluindo, que ela exista. E, para concluir, aquilo que pergunto ao Governo é se das averiguações que o Governo fez, das informações que calculou, se confirma que nestes períodos o CHUA enviou novos testes e amostras para se realizarem testes, se confirma que não há qualquer impedimento de natureza financeira para a realização dos exames e que medidas é que vão ser feitas e que o Governo pode diligenciar para que, como eu disse no início desta intervenção, mais nenhuma situação volte a acontecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder. 15 minutos à mesma. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. O primeiro aspecto que vale a pena sublinhar é o profundo pesar com todo este caso, que é, de facto, uma situação que, pela sua importância, pela sua gravidade direta e até de eventual menor confiança naquilo que é o funcionamento do sistema, nos mereceu, portanto, a maior atenção. A avaliação que fizemos a este caso decorreu daquilo que foi, portanto, o caso relatado do doente cuja pesquisa de mutação do gene EGFR foi enviado do Centro Hospitalar Universitário do Algarve para o IPO de Lisboa e que terá demorado mais tempo do que aquilo que é o normal para ser realizado e que terá tido constrangimentos na sua realização. Determinámos no dia 9 de maio a instauração de dois processos de averiguações em cada um dos hospitais. O IPO de Lisboa já o concluiu, já temos o resultado. O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve fez uma primeira análise, um primeiro processo, cujos resultados não eram absolutamente inequívocos e o que nos levou a pedir esclarecimentos adicionais. O que é que temos claramente a este propósito em cima da mesa? Que numa data que não é possível precisar com total rigor terá sido feita, mas que foi em janeiro de 2019, terá sido feita uma colheita. Senhor Deputado, peço desculpa, admita que eu tenho mais dados no processo. O doente fez colheitas em 8 de janeiro? Talvez não, ou talvez sim. Dizia eu, em janeiro o doente fez colheitas, fez várias colheitas, fez várias análises. E as colheitas para este concreto exame terão sido enviadas para o IPO de Lisboa no dia 23. De facto, só um mês depois houve um segundo envio da informação que completava aquilo que é a identificação precisa do utente e só depois disso, 6 dias depois disso, no dia 27 de fevereiro, terá sido fornecido o resultado que o SUA precisava. O que é que eu gostava de referir a este propósito? Que me parece que as audições que já aqui foram feitas demonstram inequivocamente que não foi por uma razão de falta de disponibilidade financeira que o exame não foi feito. Se eu já soubesse a resposta, não tinha pedido a avaliação ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, porque me parece que estamos a falar de coisas demasiado sérias, que todos queremos evitar que se repitam e que, portanto, não tendo sido exatamente por falta de disponibilidade financeira, não poderia ser, estamos a falar de 179,5 €. Mas por eventuais outras razões, importa esclarecer devidamente. E então, se me permitir que complete aquilo que é a explicação que me pediram que viesse aqui dar. Bom, portanto, o que é que podemos neste momento concluir? Que não foi por falta de disponibilidade financeira existente ou inexistente que não foi feito o exame. O que é que podemos concluir mais? Que existiu até outubro de 2018 um protocolo com uma empresa da indústria farmacêutica que no IPO de Lisboa, como noutros IPOs, custeava estes exames. Que em outubro de 2018 o IPO de Lisboa alertou todas as instituições com as quais se articula que o procedimento iria precisar de passar a ter mais informação. que o IPO de Lisboa tem todos estes procedimentos detalhados e que os cumpre de acordo com o Manual de Boas Práticas de Anatomia Patológica, mas também de acordo com regras de qualidade internas para a correta identificação dos doentes. E que essas regras foram respeitadas. De facto, aquilo que foi à sociedade aqui repetido, e eu ouvi também as audições parlamentares, pelos intervenientes no processo, foi que, relativamente ao aspecto termo de responsabilidade, o IPO de Lisboa utiliza o termo de responsabilidade como um elemento adicional de identificação do utente e que, para o laboratório de anatomia patológica, é essa a sua função e que, portanto, o que estava em causa era uma correta identificação do utente, de forma a fazer a análise com total segurança e a fornecer o resultado com total segurança, evitando qualquer erro naquilo que fosse um resultado daquilo que era a pesquisa necessária. Que também o SUA não emitiu, eventualmente, logo que possível, este termo. E que, portanto, há necessidade de perceber adicionalmente porque é que essa situação se manteve pelo prazo que se manteve. Garantidamente, sabemos hoje todos que não foi por falta de cabimento financeiro que o exame não foi feito. Penso que era essa a questão, todas as partes ouvidas o afirmaram. Mas os senhores deputados perguntavam-me mais questões. Perguntavam-me também se havia mais casos, o senhor deputado Cristóvão Norte perguntou-me se havia mais casos, perguntavam-me pelas razões subjacentes e os outros senhores deputados faziam outras perguntas. E, portanto, como eu vim cá para responder a estas questões, gostaria de tentar responder-lhes. De acordo com aquilo que é a informação de que dispomos, não haverá mais casos nestas circunstâncias. Ontem, antes de vir para esta edição, perguntei novamente se havia mais algum caso. O que me foi transmitido foi que não há mais casos e que este é o único caso de que há notícia que teve este constrangimento. O que me foi ainda dito, foi que...
Senhor Deputado Cristóvão Norte, eu peço-lhe, especialmente a si, peço-lhe que tem uma segunda ronda para colocar questões. Não esteja tanto a interromper os seus deputados como a senhora ministra. Portanto, peço que se mantenha uma parte por outro, tudo bem. Agora, há partes continuadas, já não são há partes. Portanto, pedia que tivesse sossegado no seu lugar, que tenha uma oportunidade com a segunda ronda de colocar todas as questões que lhe suscitarem na intervenção da senhora ministra. Tem a palavra, senhora ministra.
Muito obrigada, senhor presidente. Dizia eu, mais aspectos importantes que importa sublinhar. O que foi feito para corrigir ou para evitar que novas situações deste tipo se verificassem. E isso decorreu já do processo de inquérito do IPO de Lisboa e das recomendações desse processo de inquérito. Por um lado, melhoria de procedimentos, ou seja, a partir de agora, todas as amostras que sejam devolvidas pelo IPO de Lisboa, se-lo-ão e ficará essa devolução ficará documentada com data e causa e será ainda implementado um mecanismo de alerta ao serviço requisitante no sentido de evitar que qualquer lapso do serviço requisitante que não dê pela falta dessa resposta possa ficar também devidamente informada. Por outro lado, foi também, e penso que isso também já foi aqui referido, foi também assinado um protocolo adicional de colaboração entre o IPO de Lisboa e o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, no sentido de reforçar a articulação existente e de garantir, no fundo, de voltar a reafirmar os princípios e os valores pelos quais se rege essa colaboração. Pedimos também a apreciação desta situação pela Coordenação Nacional das Doenças Oncológicas, que apreciou, de acordo com a informação já disponível, e que validou este procedimento que foi definido entre as duas instituições, considerando conforme a proteger e a cautelar devidamente os interesses dos doentes. E, portanto, respondo diretamente. Os doentes do Algarve podem ter a certeza que não vão ser prejudicados nesta ou em qualquer outra situação. Era o que mais faltava, que houvesse qualquer ideia de que há aqui qualquer menor proteção relativamente a qualquer zona do nosso país ou a qualquer doente. O que foi feito neste momento com os elementos que temos e que resultam do primeiro processo de averiguações realizado foi, portanto, dois procedimentos imediatos de registro de devolução de amostras com data e causa e de mecanismo de alerta do serviço requisitante para exames que não sejam logo respondidos em termos de resultado, mas também um protocolo de articulação entre as duas instituições destinado a reforçar princípios e valores e formas de trabalho. Quanto à questão que colocava o Sr. Deputado Moisés Ferreira sobre o que se passou, penso que respondi de acordo com aquilo que já são os elementos disponíveis. Responderia agora à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Se há problemas de falta de orçamento nesta instituição ou noutra e problema de falta de anatomopatologistas nesta instituição ou noutra, é provável que existam. Agora, que isso não tem nada a ver com esta circunstância e que penso que fazer essa ilação não é honesto relativamente até aos doentes que possam ter estado envolvidos neste caso, essa é a minha perspectiva, francamente. Acho que temos que, nisto tudo, ser sérios e dizer há coisas que, de facto, não correm bem no Serviço Nacional de Saúde, mas não foi, e há menores eficiências em algumas articulações e nós temos que as contrariar e temos que as corrigir. Agora, associar isso ao exame EGFR, que não foi feito ao utente, dizendo também que o resultado do exame EGFR acabou por mostrar que o doente não seria elegível para a terapêutica, mas que isso é fraco consolo quando as coisas não correm como nós desejaríamos, penso que, de facto, são saltos dedutivos que eu, pessoalmente, penso que devemos evitar em nome dos doentes. Quanto à questão do protocolo com a indústria farmacêutica para viabilizar este tipo de exames, pois eu não tenho nenhum obstáculo a nenhum protocolo com a indústria farmacêutica, mas o que gostaria de dizer é que o Serviço Nacional de Saúde tem de ser suficientemente criterioso com as decisões de afetação de meios que toma no sentido de evitar a captura por qualquer tipo de entidade. E, portanto, se há exames necessários aos nossos utentes, eles devem ser custeados, desejavelmente, pelo orçamento do Serviço Nacional de Saúde, sem necessidade de nós estarmos, de facto, a fazer depender aquilo que é o nosso trabalho de qualquer tipologia de protocolo. Penso que este caminho que estava inicialmente acomodado por este protocolo também foi um caminho que foi interrompido noutras instituições do mesmo tipo do IPO de Lisboa e que tem eventual justificação no menor interesse comercial da própria indústria, e isso é o que é. Quanto à questão, às últimas questões colocadas pela Sra. Deputada Carla Cruz, se existe algum impedimento de natureza, se existiu algum impedimento de natureza financeira a toda esta situação, penso que também já ficou claro, e quanto às medidas para evitar novos casos, penso que elas também já foram suficientemente expostas. Resta-nos, portanto, aguardar pela conclusão do processo de inquérito, que ainda está a correr no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, para perceber porque é que a linha do tempo que mediou entre o envio do exame inicial e o segundo envio foi a que foi, e podem os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados estar certos de que, não falhando na total solidariedade com aquilo que são as instituições do Serviço Nacional de Saúde, também não falharemos na necessidade de fazer uma avaliação concreta do que é que se passou e de eventualmente tirar consequências de coisas que tenham corrido menos bem e, sobretudo, de reforçar aquilo que já foi a primeira linha de atuação que aqui expusemos, de introdução de medidas corretivas adicionais no sentido de evitar que novas situações deste tipo possam acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então à segunda ronda e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Eu julgo que a Sra. Ministra é uma mulher inteligente e, portanto, propunha-lhe que me acompanhasse no seguinte raciocínio. A Sra. Ministra disse aqui que o processo ainda está pendente de inquérito. E eu diria que isso é um facto e a razão pela qual o processo está pendente de inquérito foi porque eu denunciei aqui, no dia 27 de março, o caso. O Sr. Secretário de Estado assinalou que não eram um, mas dois casos, e que o caso de Faro já estava resolvido. E a Sra. Ministra, só quando o caso veio a público, mais de um mês e meio depois, é que solicitou a abertura desse inquérito. Ora, se o caso tinha a gravidade que a Sra. Ministra registra, e se foi denunciado aqui no dia 27 de março por mim, tendo sido reconhecido pela Sra. Ministra, qual a razão pela que a Sra. Ministra demorou um mês e meio a pedir a abertura desse inquérito, já que é um caso que encerraria tamanha gravidade e que punha em causa o acesso aos mais elementares cuidados de saúde dos doentes. Esse é o primeiro aspecto que exige resposta. Depois, há outros aspectos que são fundamentais. Veja isto, Sra. Ministra. O que o IPO nos disse foi: o problema não é do IPO, porque o IPO, a partir do momento em que caducou aquele protocolo, interpretou que todos os exames que fossem solicitados, que não fossem acompanhados pelo termo de responsabilidade, seriam devolvidos. Foi isto que aconteceu. Nós não sabemos quantos, aliás, a Sra. Ministra diz que não foram registados e que tomou medidas para promover a alteração desse procedimento. Veja-se. Portanto, não sabemos quantos foi. Nenhum de nós pode dizer. Podem ser 15, 20, 30, 50, 100. Nenhum de nós pode dizer quantos foram. O que nós podemos afirmar é que o Centro Hospitalar do Algarve, quando recebeu a devolução daquela amostra, demorou 33 dias. Mas vamos pensar, porquê é que o Centro Hospitalar do Algarve demoraria 33 dias a devolver o exame?
Concluindo. Sra. Ministra.
Porquê? Porque aquelas pessoas têm uma má vontade e querem prejudicar os utentes? Eu não acredito nessa explicação. A única razão plausível, e a Sra. Ministra sabe disso, é que o Centro Hospitalar do Algarve, perante a circunstância de não ter meios financeiros previstos em orçamento para emitir o termo de responsabilidade, que é automático, não possa proceder ao seu envio enquanto esse termo de responsabilidade, enquanto não houver essa previsão financeira. Portanto, porque o termo de responsabilidade para o Centro Hospitalar do Algarve não é nada mais, nada menos, que uma garantia de pagamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluído.
Não é difícil fazer um exercício lógico-dedutivo e compreender qual é a razão. Porque a alternativa a esta razão que eu estou aqui a transmitir é que há uma grosseira incompetência. E se houvesse essa grosseira incompetência, eu estou seguro que a Sra. Ministra
muito
já
obrigado,
tinha tomado as medidas exigíveis em relação ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Joana Lima. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à Sra. Ministra todas as explicações e todas as respostas que deu aqui nesta comissão e também acalmando e descansando um pouco, uma vez que foram logo tomadas um conjunto de medidas para comatar eventuais situações que pudessem surgir semelhantes ou análogas a estas e desde logo reuniu com os dois hospitais envolvidos, um inquérito interno, chamou os hospitais, alteraram as regras de processamento para que não voltasse a acontecer coisas semelhantes a estas e, portanto, houve aqui um trabalho de parte do Governo que nos descansa, Sra. Ministra, e que estamos e temos em muito boa conta todo esse trabalho que foi feito para evitar situações análogas a estas. Agora, Sr. Deputado, também Cristóvão Norte, não posso deixar de Sr. Ministro e o Governo e os hospitais fizeram a sua parte, um inquérito interno que está a decorrer, que vamos aguardá-lo serenamente para ver a conclusão do inquérito. Mas o Sr. Deputado apelida e possivelmente terá alguma razão que tenha sido um caso de um tamanho de gravidade muito, muito grande, etc, etc. E eu pergunto, Sr. Deputado, o Governo fez a sua parte, o Sr. Deputado, da forma como falou, fez alguma denúncia à Procuradoria-Geral da República sobre este assunto? Fez isso? Então vamos esperar. Então, Sr. Deputado, vamos esperar que as instâncias se pronunciem, que façam os seus apuramentos dos factos de uma forma serena, para que todos possamos saber exatamente a verdade. Agora, para além disso, as medidas que foram tomadas, que isso é que é muito importante, que a Sra. Ministra aqui já nos trouxe estas medidas todas. Já houve uma inversão de se alguma coisa esteve mal, perante os inquéritos que estão a decorrer, iremos averiguar e apurar, mas perante isso, a Sra. Ministra não ficou de braços cruzados, inverteu e infletiu as situações e alterou um conjunto de procedimentos para bem dos utentes e para bem do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra que não está, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei breve e, de facto, só mais uma vez fazer um exercício de memória.
Sra. Deputada, eu peço desculpa, que estava aqui a cometer um erro grosseiro. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Falcato quer intervir. Entretanto, peço desculpa, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa se me antecipei, mas como me deu a palavra, muito rapidamente, só para mais uma vez fazer um exercício de memória, porque a Sra. Ministra me acusou e acusou o CDS de falta de honestidade, eu queria repor mais uma vez a verdade dos factos, porque eu não fiz um nexo de causalidade relativamente a este caso e à questão da falta dos anatomopatologistas. Disse que, na sequência deste caso e das audições que tínhamos tido, tivemos conhecimento pelo próprio SUA, pelo Conselho de Administração, pelas pessoas que estavam presentes e que são quem processa este tipo de exames, que aquilo que está determinado como necessidades para o SUA é a existência de 9 anatomopatologistas. Se estão 2, eu creio que não é um raciocínio muito rebuscado, claramente há escassez de meios para as necessidades. E foi isto que eu disse e que reitero novamente aqui, e penso que falta de honestidade será negar o óbvio. É que, em relação a esta área e a outras, mas concretamente em relação a esta área e por via deste caso, de facto, há falta de anatomopatologistas para processar em tempo útil tudo aquilo que são os pedidos e as necessidades de exames anatomopatológicos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu voltava atrás e dava a palavra ao Sr. Deputado. Continuo e dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não tenho nenhuma questão para lhe colocar, só reiterar 2 aspectos. Que esta seja, efetivamente, uma situação isolada e que não volte a acontecer. É esse, de facto, o desejo. Não é um desejo, é, efetivamente, uma determinação do PCP que estas situações de facto não voltem a suceder nem no IPO de Lisboa, nem em nenhuma instituição do país, porque aquilo que estamos de facto todos e aquilo que nós defendemos é que todos tenham acesso aos tratamentos de forma adequada e célere, e reiterar isso também aquilo que foi dito pelas outras entidades e que a Sra. Ministra o disse. E que esperemos que, efetivamente, isso aconteça. Que nunca questões de ordem financeira possam travar o acesso a estes ou outros exames. Esse, de facto, é outro aspecto que não pode ser determinante. Era só isto que gostaríamos de dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder, portanto, no máximo de 10 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu associo-me a esse voto de todos e reafirmo que é nesse sentido que trabalhamos. Relativamente à questão que me colocam sobre o processo ainda estar pendente de inquérito, de facto, o processo do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, como eu referi, ainda não tem o inquérito concluído. Quanto à questão o assunto ter sido referido no plenário no dia 27 de março e o inquérito só ter sido aberto no dia 9 de maio. Tentámos localizar, na sequência daquilo que foi a referência que fez a este caso, mais informação sobre o tema. Só mais tarde ela foi possível de ser reunida. Logo que tivemos a certeza de que havia algo que não tinha corrido bem, tomámos essa diligência. Quanto à questão de saber quantos exames foram devolvidos, mais uma vez, eu penso que as declarações prestadas pelos dois hospitais aqui foram claras no sentido de que, embora não haja um registro, não houvesse na altura um registro de devoluções, este exame terá sido o único que foi identificado nesta situação. Neste momento, nós não temos informação sobre outras situações. Repito, neste momento não temos informação sobre outras situações e somos os primeiros interessados em ter um esclarecimento exato, cabal, total, sobre aquilo que possam ser problemas, constrangimentos, falhas, no sentido de as corrigir. Quanto à questão de saber porque é que o SUA terá demorado 33 dias a devolver o exame. A única coisa que posso dizer é que não poderá ter sido por razões financeiras, por várias ordens de razões. A primeira, atendendo ao valor do exame. A segunda, porque eu não faço exercícios lógico-dedutivos, mas fui muito tempo, muitos anos, administrador hospitalar e muitos anos, há mais de 20, que sei o que são, por vezes, dificuldades de cabimento. E como é que elas se ultrapassam. E, portanto, não poderei considerar que outros colegas meus sejam menos capazes do que eu. E jamais direi que há aqui, que estão aqui em causa, menores capacidades de resolução de problemas. Se já soubéssemos o resultado, não continuávamos a realizar o inquérito. Se já soubéssemos o resultado, não teríamos tomado já estas diligências corretivas, porque acredito que estejamos verdadeiramente todos interessados não em capitalizar problemas, mas em resolvê-los. Quanto à questão da falta de anatomopatologistas, sim, senhora deputada Isabel Galriça Neto, talvez não a tenha entendido bem, faltam anatomopatologistas no Algarve, são dois, e eram necessários mais, é um quadro envelhecido. Ainda na sexta-feira da semana passada, em conversa com o senhor diretor clínico, ele me dava conta dessa necessidade, dessa dificuldade. É mais uma situação de carência que estamos empenhados em tentar corrigir, sendo certo que aqui, como noutras áreas, nós gostaríamos de contratar profissionais que por vezes não temos disponíveis no mercado para contratar. Mas estamos bem conscientes dessa preocupação e discutimos-la já com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e eventuais hipóteses de solução, até no quadro de alguns ajustamentos que estão a ser feitos em matéria de gestão de recursos humanos nessa instituição, poderão ser realizados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Faríamos então aqui um intervalo, então o real intervalo para podermos votar. Penso que os grupos parlamentares, antes, todos os grupos parlamentares estão aptos a fazer a votação. Pronto, agora é mesmo, Sra. Ministra.
Sim, senhor.